Olá, mulheres, boa tarde, que bom estarmos juntas mais uma vez. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Boa tarde, Tati. Ministra Tati, minha amiga, tudo bem?
Boa tarde, minha amiga. Quantas saudades, minha amiga branca, né? Loira, lindíssima, maravilhosa. Boa tarde, você também que está aqui nos assistindo. Vem aqui ficar conosco e aprender mais algumas coisas. Vai ser uma tarde para lá de boa, não é verdade, amiga Lari?
É verdade. Olha, quando é quinta-feira, eu já acordo animada, porque eu sei que eu vou estar e de encontro, né, encontrando as nossas amigas, as mulheres da nossa igreja, que tem sido assim uma bênção mesmo, que tem sido mulheres de oração, que tem aprendido conosco e nós temos aprendido muito com elas. Eu quero aproveitar aqui e mandar um beijão aí para a irmã Antônia, que eu tenho certeza que ela está ligada. A família Ferreira, Fabiana, um beijo para todas vocês. Também, né, Tati, nós temos um grupo lá das esposas de pastores, né? Então, um beijo para Cleides, para Ana do Pastor Meise, para Eliana, para Vivian e
Para
Luciene,
Marlu,
Maria, Cristiane, um beijo para todas vocês. Agora, no mês de junho, o Ministério Ela vai estar trazendo aí uma tarde com as amigas, né? Então, a gente vai estar semana que vem com a doutora Cristiane Vaz, que tem sido uma bênção assim na vida da nossa igreja. A gente sabe que esses dias aí ela tem trabalhado bastante, né? Tem estado assim muito abençoando as vidas mesmo. E ela vai estar aqui na quinta-feira que vem conosco. E eu queria
Amém.
deixar um texto da palavra de Deus. Deixa eu ler aqui um pouquinho dos comentários. Eu vou aqui no Facebook. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Eu já vi que estava a Luciene Nascimento, Ana Lúcia Dutra, que está sempre com a gente, né, Stati?
Ah, é verdade. Você está olhando no YouTube ou no Facebook?
Estou no Face.
Ah, eu vou olhar aqui no YouTube, tá?
Tá. Marilene Barbosa, Ruth Quintanilha também está sempre conosco, Shirley Mariano, Gisele Oliver, Maria de Fátima, Sueli Costa, Flávia Soares, que Deus abençoe vocês, meninas. Queria lembrar aí de vocês compartilharem, convidar as amigas, para também estarem sendo abençoadas, né? Esse mês nós estamos aí no mês do amor, mês dos namorados, então a gente vai ter assunto para mais de metro, como diz os mineiros. Me fala aí, Tati, como é que está aí no YouTube?
Ó, está aqui conosco, tem bastante gente, hein? Ana Lúcia, Somota, Vanessa, Luciene, Marilene, Marisa Jesus, Jamile, Edileuza, tudo bem, meninas? Está aqui a Ana Cristina Macedo, nossa amiga, esposa aí do pastor Meise, Sandra Carneiro, Fabiana Melo. A Grace Kelly está falando aqui, oba! Boa tarde, tarde maravilhosa! Muito bem. Tem essa galera aí maravilhosa que está aqui nos acompanhando.
Aqui a Edileuza também está mandando um alôzinho aqui. A minha mãe, Dalva Guiar, um beijo, mames, muita saudade. E tenho certeza que hoje vai ser assim, muito abençoador nas nossas vidas, muito edificante. E antes de eu
Amém.
passar a palavra para a Tati, né, da gente fazer um bate-papo aqui, na verdade. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: Estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para completá-la. Minha irmã, eu
Amém. Amém.
e a Tati parecemos até que combinamos, né? Viemos aqui com a blusa dos sonhos, que é uma blusa da Galeria Brasil, que a gente ama muito. Um beijo para a Cristina também.
Sim.
E por que não ser tempo de sonhar, né? Deus tem promessas para a sua vida, Deus já começou uma boa obra na sua vida, então Ele é fiel. Creia que para o Senhor não existe crise, não existe dificuldade. Ele é o Deus que é o Deus do impossível. E se Ele começou uma boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-lo. Hoje nós vamos estar falando, né? A Tati é psicóloga, é coach, é nossa ministra de música, é ministra também de família. Então, hoje nós vamos estar com o tema cuidando dos nossos relacionamentos. É o mês dos namorados, aí, como eu falei, é o mês do amor. Então, nada melhor, não tem tempo melhor da gente colocar numa balança aí, ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer de diferente. E conversar com a Tati, que é psicóloga, entende do comportamento humano. E também trabalha com a família, né? Com casais. Que isso é também... A gente fica com a bagagem bem grande, não é isso, Tati?
É verdade. Às vezes as pessoas nos olham, né? Eu e o pastor Carlos, por ser um rostinho de novo. Mas o Senhor tem nos dado experiências. Experiências boas, positivas. Também no meio do caminho da vida do ministério, né, tem aquelas experiências também que acabam nos amadurecendo, né, não sendo tão boas, mas acabam nos amadurecendo. E pela graça do Senhor, Larissa, o Senhor tem ministrado aos nossos corações para ministrar para outros, né? E você sabe que para falar para vidas, inclusive em famílias, casais, não importa, né, a faixa etária, enfim, o sexo, homem ou mulher, nós temos que ter propriedade para falar, né? Ou seja, saber o que está falando de fato, vivenciar aquilo que realmente nós temos falado, né?
É verdade. Então, meninas, como nós vamos estar falando aí sobre nossos relacionamentos, se vocês tiverem perguntas, a gente já pode começar aí a mandar no... Eu vou tentar ler um pouquinho no Facebook e um pouquinho no YouTube. A gente sabe que às vezes a gente tem um pouquinho de tempo, um atraso, um adiantamento, né? Dependendo. Mas a gente vai tentar, tá ok? Essa semana eu estava conversando, Tati, com uma jovem, e ela falou para mim: poxa, Larissa, mais um dia dos namorados e eu sem namorado. Eu me lembrei, né, que quando eu era adolescente, na minha igreja tinha o jantar dos namorados. E as meninas ficavam, e era para namorados, era para todos, né? E as meninas ficavam correndo, tentando arrumar um namorado para participar do jantar dos casais. A gente fica meio desesperado quando a gente é muito novinha, né? Que a gente fica ansioso para que isso aconteça. E você também, Tati, trabalha com as jovens, né? Há bastante tempo, tem pequeno grupo de meninas. E já viu um monte de meninas casando, noivando, namorando, fazendo as suas escolhas. Você teria alguma dica, assim, Tati, para aquelas mulheres, para aquelas mulheres que estão esperando no Senhor? Essa que falou comigo, falou: estou esperando meu varão. Está esperando o varão dela. Existe uma dica, assim, para escolher a pessoa certa?
Ah, existem várias dicas, né? A Bíblia, ela é cheia de dicas para as nossas vidas, né? Mas, em primeiro lugar, Larissa, nós temos que entender... O que é o amor, de fato, né? Desculpa, meu celular ligou aqui. O que é o amor, de fato? Para que eu quero me relacionar com alguém? Nós não podemos depositar a nossa carência em alguém. Muitas vezes nós queremos depositar a nossa carência em uma outra pessoa, que com certeza aquela pessoa não vai suprir as nossas carências. Ela não vai suprir todas as carências. Ela pode suprir, sim, o aspecto do companheirismo. Porque muitas vezes a gente gosta de alguém ao lado para nos acompanhar, né? Por exemplo, um dia dos namorados, ter alguém, e pelo menos para um cinema, em algum lugar para nos acompanhar. Então, em primeiro lugar, Larissa, nós temos que entender o que é o amor. E o amor... E aí vale a dica aí da própria Bíblia, né? Que está lá em 1 Coríntios vai dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. Ou seja, definição de amor é isso daí que está na nossa Bíblia, né? Na palavra de Deus. Maior definição e melhor definição do que essa, não há e não existe. Então, antes de eu querer, né, amar alguém, eu preciso saber e entender o que é o amor. E eu preciso estar disposta a amar. Infelizmente, as pessoas querem se relacionar com alguém para passar o tempo, né? Ou porque as amigas, né, todas já estão com um namorado, com um companheiro, e aí você não quer ficar sozinha, quer ter alguém para, tipo assim, disputar, né? Ou então aquelas pessoas que, ah, eu tô ficando já muito velha, tô ficando pra titia e eu não consigo ninguém. A concepção de relacionamento assim é fato, não dá certo. Por quê? Porque as pessoas não têm esse entendimento do que é o amor. O amor é troca, são trocas. O amor, com certeza, é afetividade. É algo que eu me interesso por alguém. Então, a primeira dica, eu tenho que saber o que é o amor. A segunda, eu tenho que estar disposta a amar. Disposta a amar, segundo a Bíblia que está dizendo aqui, né? Ser paciente, o amor, ele não pode se irar facilmente, o amor não pode guardar rancor. Então, assim, quantos relacionamentos nós temos visto, né? Tantas pessoas guardando coisas do passado e trazendo à tona, quantas pessoas cheias de iras, né? E joga quando está, assim, no calor da situação e joga aquelas situações em cima de um relacionamento. Então, quando nós estamos prontos para amar alguém, o relacionamento ele se torna mais fácil, Larissa. Bem mais fácil. Você sabe muito bem, excelente psicóloga também da área da psicanálise, você sabe aí a luz também de Freud, né? Que ele vai dizer a pessoa, ela ama alguém quando ela se identifica em alguma coisa, não é verdade? E geralmente a gente se identifica, nós temos sempre alguém como modelo. Geralmente é um pai, é um irmão, é um tio, enfim, é sempre alguém que a gente tem como modelo de pessoa, né, que gostaria que fosse amada. E aí você automaticamente procura esse tipo de pessoa, né? É interessante que até mesmo o jeito de falar, o jeito de andar, né? É bem interessante isso. E aí, só que aí tem o perigo, né, Larissa? O perigo é o seguinte, se nós temos alguém como modelo e sabe que aquela pessoa trata bem, né, é recíproca, também tem aquela situação onde aquela pessoa vive em um ambiente hostil, onde a figura masculina é sempre uma figura muito hostil, né, arrogante, uma figura que briga o tempo todo, não valoriza. E automaticamente isso, Freud, eu estou resumindo aqui praticamente só para a gente ter essa noção, tanto à luz da Bíblia quanto à luz da ciência, né, da psicologia. Freud vai dizer que a mulher, a pessoa, ela também fica disposta à procura de pessoas assim. E é onde a gente, assim, tem vários casos, né? Poxa, mas por que eu só me interesso por homens assim? Por que eu só me interesso por pessoas assim que me maltratam? Então, isso aí, dependendo aí do contexto que essa pessoa tenha vivenciado, né, tanto na infância quanto na adolescência, possa ser esse ambiente aí um pouco hostil e aonde os seus olhos acabam tendo para esse lado de pessoas a qual só acabam machucando o coração, né? E isso aí, para mudar, graças a Deus, nós cremos em um Deus Todo-Poderoso que pode mudar todas as coisas e também fazer aí, ter conversas, né? Nossa igreja é maravilhosa porque existem grupos, pequenos grupos de mulheres, pequenos grupos de jovens também, aonde fala sobre esses assuntos, né? Trata sobre esses assuntos.
Tati, um pouquinho do que você falou, existem até pesquisas, né, de mulheres que tinham um pai que era alcoólatra, sofria com o pai alcoólatra e depois casa com um homem e ele passa ser alcoólatra, né? Porque ele já tinha aquela predisposição de ser alcoólatra, ou ele já desenvolvia um vício pela bebida. E como essas histórias se repetem, né?
Sim. Agora, e é inconscientemente, né? Porque mesmo a gente não querendo que venha se repetir, mas você, automaticamente, você acaba repetindo, né? Essas mesmas experiências. Pode falar.
Tati, e agora aquela mulher que às vezes ficou, o tempo passou, ela não conseguiu encontrar ninguém, né? Ela ficou mais velha e às vezes fica com a mãe, cuidando da mãe. Ou hoje em dia acontece muito, a mulher se desenvolve muito na vida profissional, no trabalho, né? E acaba não encontrando um parceiro, um namorado, um marido. E às vezes se entristece por causa disso. Acontece?
É verdade. Larissa, em relação a essas questões, hoje a disputa é muito grande, né? No mundo aí, tanto profissional, entre homens e mulheres, e aí às vezes as mulheres acabam sobressaindo mais com que os homens, né? E aí tem homens que não gostam, mulheres que não gostam, enfim, tantas questões. Só que em primeiro lugar, nós temos que nos sentir completa em Cristo Jesus. Porque quando nos sentimos completa, essas questões de relacionamento, nós temos que entregar para o Senhor. E no tempo certo, o Senhor, ele vem, né, com essa bênção maravilhosa. Eu costumo dizer que as pessoas, né, que ainda não encontraram alguém para se relacionar, as pessoas que estão dispostas a se relacionar com alguém, essa pessoa ainda não está pronta. Então, assim, ela não está pronta, ela precisa ainda de alguns reparos, né? Porque, pensa bem, se eu não estou pronta, como que eu consigo encarar, enfrentar um relacionamento? Porque relacionamento nem sempre é mar de rosas. Relacionamento, você precisa abrir mão de muitas coisas. Relacionamento, você precisa estar disposta, né, a passar por algumas situações. Então, assim, se ainda não aconteceu, é porque ainda não estou pronta. Mas também tem aquelas pessoas, Larissa, como diz Paulo, né? Paulo, ele se continha da maneira que ele era. Eu até separei aqui Coríntios, né, também, né? 1 Coríntios 7, do 7 ao 9, vai dizer assim: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneça como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Olha que instrução maravilhosa, né? Que Paulo aqui vai dar em
direção.
É, a Bíblia é o manual. A Bíblia, ela é um manual. Basta nós nos dedicarmos, né, a leituras e a entender cada leitura. Ou seja, aqui é uma instrução que a palavra de Deus coloca, né? Se você preferir ficar solteira, porque também não há nenhum preconceito com isso, né? Cada um que tem aí, cada um sabe da sua vida. A gente não pode ficar também, não vai casar não, vai ficar solteira. Isso aí, cada um sabe, né, o que quer da sua vida. Mas Paulo deixa bem aqui de esclarecido: se você tiver desejos, né, querer, aí sim precisa casar-se. Porque nós temos que viver uma vida em santidade, né, Larissa? A gente precisa entender os planos de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Agora, é claro, essa pessoa, né, que acha que já passou do tempo e que acha que não vai casar, aí a decisão é dela mesma. Se ela, de fato, quer encontrar uma pessoa para casar, então ela precisa estar disposta a ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. E isso é difícil um pouco, né, Larissa? É esperar, de fato, e o Espírito Santo de Deus, ele fala os nossos corações. Ele fala o que a gente precisa fazer. Ele fala o que precisa mudar, não é? Só que aí a gente coloca a culpa em Deus porque nós queremos ficar com as nossas conveniências, né? Que é mais fácil para a gente, e coloca a culpa em Deus. Poxa, Deus não me dá ninguém. A verdade não é essa, não é que Deus não é ninguém. Deus, ele entra, ele age na hora certa. Só que a gente precisa estar sensíveis, né, à voz de Deus, a questões de mudanças, a questões de orientação. E com certeza Deus ele age de uma forma linda. Não existe idade para casamento. Eu falo isso por experiência vivida, né? Lá na nossa igreja, dos casamentos coletivos. Quantas histórias lindíssimas, gente, de chorar. Cada ano que passa, nós temos um momento ali de testemunhos, onde aquelas mulheres, né, falam que era um sonho delas de casarem. E assim, existem, o casamento coletivo participa jovens, mulheres adultas, mulheres de mais idade. E isso, sim, é lindo de se ver, porque para você se relacionar com alguém, não existe essa questão de idade. Ah, eu estou ficando velha. Não é isso. A questão é, eu estou preparada? Né? Isso é bem interessante, vale a pena refletir.
É isso aí. O pessoal está falando aqui que o tempo de Deus é perfeito, né? Casamento é renúncias. É isso aí, né, Tati? Palavra muito boa da ministra Tati, disse aqui a Ruth. A Shirley falou, olha, Deus ensina tudo. E é verdade, né? A palavra de Deus ensina tudo. E, Tati, agora vamos falar sobre casamento, né? Aí casou, porque às vezes existe também uma pressão na sociedade, né? Você tá solteira, e aí? O namorado? Começa, e aí? Né? É, aí casa... Começa aquela pressão. E aí o filho? E aí o neném? E aí o pai, né? E depois que você tem um, e aí o segundo? Como é que é? Se você tiver três, a pessoa começa a perguntar quando vai fechar a fábrica.
Assim. É assim mesmo, Larissa. É assim mesmo.
E aí, Tati, a sua experiência aí que você tem com os casais, né? Muitas vezes as mulheres, os homens também, casam. E a gente acaba se relaxando um pouco, né? Agora eu tô casada, cuidado, assim, de dar um carinho pro outro, né? De surpreender, que era aquela coisa que tinha, né, no namoro. É, o pastor João uma vez falou, e é verdade, né? Quando a gente namora, a gente chupa bala house. A gente se prepara pro outro. E aí, depois que casa, a gente acaba se relaxando um pouco quanto a isso. Você... percebe essas coisas depois do casamento que a gente dá uma relaxada, uma esfriada nas coisas?
Larissa, a gente precisa entender os momentos da nossa vida, né? E a gente precisa estar atento, o que precisa melhorar. Nós estamos em constantes mudanças. E a nossa vida, a nossa saúde também fica, né, nessas mudanças. A idade conta muito. O grande problema, Larissa, é quando a gente quer fazer algo como era antigamente, né? Quer ter o mesmo pique, as mesmas atitudes com a gente, só que a vida ela não é assim. A gente precisa entender o nosso tempo, o nosso momento. Interessante que nas lives de casais, né, às terças-feiras, nós temos tido alguns estudos, falamos nesse tempo, no mês de abril, nós falamos sobre... as questões dos hábitos, né? De amor, construindo novos hábitos relacionados ao casamento. E em maio nós falamos aí, justamente, estamos aí terminando, né, a falar sobre as quatro estações do casamento. Ou seja, o casamento, assim como nós, o relacionamento, ele está sempre em constantes mudanças, assim como as estações do ano. E aí na live, eu não vou falar aqui, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Na live nós temos falado, né? Já falamos sobre a estação do inverno, aonde vem aquele esfriamento e a gente precisa realmente entender o porquê daquele esfriamento. E ambas das partes precisa mudar, melhorar. Nós não temos que depender do outro. Se ele mudar, eu vou mudar. Não, jamais. Casamento a gente entende que eu não sou carne. E principalmente nós mulheres, que temos mais essa sensibilidade, onde o clima não está bom, cabe a nós a mudarmos esse clima, né? A essa estação. E aí, nessa terça-feira, nós falamos sobre a estação da primavera, a estação das flores, né? Engraçado que os casais no grupo... muito engraçado. Eles falam, meu casamento está na estação da primavera, que só é a primavera. Aí o outro fala que só é verão, é fogo puro. Enfim, nós temos que entender... que relacionamento, ele passa por fases. Nem sempre é um mar de rosas, nem sempre está tudo perfeito. Às vezes também vem, sim, as angústias, as inquietações. Às vezes vem também uma doença, né? Um luto, algumas questões que a gente precisa entender, gente. Nós, nosso Deus nos criou para, sim, para nós nos aproximarmos dele, e nos criou também seres que temos emoções, né? Sentimentos. E a gente precisa entender quais são as nossas emoções, nossos sentimentos. E aí você falou em relação quando a gente casa, né? E aí constrói, casou, tem filho, e agora? A vida fica meio monótona, né? Eu costumo dizer que existem algumas dicas aí para nós sermos felizes cada vez mais. E uma delas, nós temos que manter o nosso foco. Para qual motivo você casou, né? Você casou para quê? Então, esse foco precisa se manter. Eu casei, né, para me tornar uma pessoa mais feliz do que eu era antes, construir uma família, né, me sentir uma mulher plena, e por aí vai, tem seus objetivos, por que você casou. E aí, o segundo passo é justamente você ser grato, distribuir sorrisos para tudo e para todos. Por que eu falo isso? Porque às vezes, Larissa, nós somos muito perfeccionistas, né? E nada fica bom pra gente. Reclama de tudo. Reclama do marido que deixa o sapato na porta da casa, que atrapalha você passar. Reclama que o marido deixa a toalha assim, espalhada na cama, no sofá. A roupa, onde ele vai passando, vai deixando os rastros deles. Reclama que a criança tá correndo, tá enchendo a tua paciência. Reclama do cachorro, do papagaio. Ei, vamos prestar atenção. A mulher, ela consegue mudar esse ambiente da casa. Então, vamos deixar esse ambiente mais leve. Às vezes, nós erramos. As pessoas erram. O erro faz parte da vida. E nós temos que aprender com os erros, né? E aí, nós não podemos ser carrasco. Augusto Cury fala muito dessa palavra, de ser carrasca, né? Nós não podemos ser carrasco de si mesmo. Nós temos que aliviar, agradecer mais a Deus, porque tem um marido maravilhoso que deixa as coisas espalhadas pela casa. Com o tempo, a gente vai acertando isso, né? Tem uma criança dentro de casa, quantas pessoas querem ter um filho e não conseguem, né? Ou seja, é sempre bom nós observarmos ao nosso redor e agradecer, ter um coração grato. Quando nós temos esse coração grato, nós sorrimos mais. E o coração grato, o sorriso, é o melhor remédio, né, Larissa? É um dos melhores remédios, que não custa nenhum valor. Só custa a nossa disposição para sorrir.
E a Bíblia fala, né, sobre a mulher sábia, né, como que ela edifica, como que ela muda o ambiente. Exatamente isso que você está dizendo, né?
É verdade, Lari. E aí a terceira dica dentro dessa essa pergunta que você me passou aqui: nós não podemos nos cobrar demais e cobrar muito, né, um ou outro. É cobrança o tempo todo. Você não fez isso, você não faz isso, você não sabe fazer. Faz isso, faz aquilo, aquilo outro. E às vezes, Larissa, nós mulheres também somos tanto atarefadas, né? Tantos trabalhos, tantos serviços dentro da própria casa. Ainda mais agora nessa quarentena, nesse isolamento. Haja trabalho, né? É comida, é casa, é roupa, enfim, é tantas coisas. Trabalho, home office e atendimento.
É nós toda hora, as crianças
toda hora. E aí, a gente não pode se cobrar demais, porque aí vem o estresse, Larissa. Você sabe os malefícios que o estresse causa nas nossas vidas, né? E quando a nossa vida fica muito agitada, acelerada, com várias coisas para fazer dentro de casa, a gente não consegue dar atenção a si mesmo, nós não conseguimos dar atenção para o nosso marido, nós não conseguimos dar atenção para os nossos filhos. E cada um fica largado praticamente. Então, assim, a gente precisa saber, né, delegar tarefas. A gente precisa saber planejar até quantas tarefas eu consigo fazer durante o dia. Se eu não conseguir fazer, ei, descansa, relaxa, deixa para um outro dia. Não é verdade? A gente precisa desacelerar um pouco. Porque aí a agitação, ela traz estresse, traz ansiedade. Aí vai trazer vários adoecimentos, né?
E a gente não vai dar conta de tudo, né? Às vezes a gente acha que a gente é Mulher Maravilha, mas nós não somos, né? Às vezes vão ficar coisas para trás. Tati, agora também nesse momento, né, de isolamento social, a gente tem vivido isso aí, mas antes do isolamento, a gente tem há algum tempo atrás, isso que eu quero dizer, a gente tem tido, assim, um afeto nos relacionamentos, tem sido afetado os relacionamentos devido, assim, ao celular, né? Às vezes a gente percebe que as pessoas estão se distraindo. É muito fácil por causa do uso do celular, né? E aí, às vezes, a gente deixa de se dedicar um pouco mais ao marido, à família. É, eu já vi maridos reclamando que, às vezes, a mulher está muito tempo no celular e esquece dele, né? Então, é uma dica aí para que a gente pense um pouquinho. E o marido também, né? Não é só a mulher, não. E eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito interessante. E aí tem coisas que ainda não é pecado. Mas se a gente não frear, pode virar um pecado na sua vida. Não é isso?
A bênção virar maldição, né?
Isso. Outra coisa, Tati, que a gente percebe, assim, é que às vezes as mulheres esquecem que quando a gente se casa, né, a gente tem um parceiro e não um competidor. Né? Muitas mulheres usam o casamento como uma competição com o marido. Ela quer se igualar ao homem, e Deus foi tão perfeito que ele fez cada um com seu papel. Né? Você tem percebido isso, da questão de competição dentro do casamento?
Larissa, lá em Provérbios 27, 17, vai dizer, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, a gente precisa entender o que precisa ser afiado, né? É muito triste, eu li pesquisas, 30%, Larissa, dos casamentos aí do Brasil estão se desfazendo por telefone, devido a esse isolamento social, essa pandemia, né? Não estão aguentando ficar em casa. Isso é muito triste, porque é um número, é uma porcentagem muito alta, né? 30% é algo muito alto. E isso me instiga a pensar nas seguintes questões. O problema, ele não apareceu agora. O problema, ele sempre existiu. Só que para não querer enfrentar o problema, né, para resolver, a gente acaba o quê? Se esquivando. E aí se esquiva com o trabalho, se esquiva com a própria igreja, né? Acaba indo para a igreja direto, enfim. Mas em outras tarefas também. Mas o problema, ele sempre existiu. Então, esse tempo de ferro de afiar o ferro, né? O companheiro afiar o companheiro, é justamente de nós nos avaliarmos, né? O que eu preciso mudar? Isso é tão importante que aí vai uma outra dica. Nós temos que reconhecer as nossas falhas, porque todos nós somos falhos. Se eu sei que eu tenho feito alguma coisa que não está agradando, né, as pessoas que estão em casa, inclusive o meu companheiro, o meu marido, então eu preciso reconhecer e me humilhar perante o Senhor, né, e pedir perdão, e pedir ao Senhor: Senhor, fala meu coração, em que áreas eu preciso mudar? E o Espírito Santo de Deus fala, e também nós sabemos, né, Larissa, nas áreas que a gente precisa mudar. Nós temos que ter a noção que é tempo de mudança, gente. Se nós não mudarmos, nós iremos perder pessoas preciosas que estão ao nosso lado. Às vezes nós afastamos as pessoas, né, pela maneira que nós somos, pelo modo de ser. Então, é tempo de mudança. Interessante que é até bíblico, a Bíblia fala isso, né? Que faça com o próximo aquilo que você quer que faça com você mesmo, né? Então, se eu distribuo arrogância, eu estou informando para o meu próximo que eu quero receber arrogância. Se eu distribuo sorriso, gratidão, respeito, né? Honestidade, obediência, eu informo para o meu próximo, para as pessoas, inclusive, que estão na minha casa, que eu quero receber isso em troca também. Agora, é claro que existem pessoas que fazem isso, né? A pergunta é, mas se eu fizer isso e não receber em troca? A questão não é receber em troca, a questão é que a pessoa, ela vai observar. E aí, quando a pessoa não faz essa troca, e aí nós temos que agir com cautela e sabedoria, né? A questão do respeito. Nós temos que dar o respeito, né, Larissa? Se as pessoas não nos dão respeito, Nós temos que dar o próprio respeito para a pessoa ter a ciência que, olha, com ela eu não posso fazer porque ela se dá o respeito. Então, enfim, isso aí entra muitos assuntos a fundo, né? Mas uma das duas dicas principais nesse tempo é justamente nós nos avaliarmos e saber quais são as nossas falhas e também pedir ao Senhor e ter a ciência quais as mudanças eu preciso fazer, né? Eu tenho que ter e por aí vai.
É verdade, Tati. É, eu estava tentando aqui botar no YouTube, agora eu consegui. A Ana Marta está falando, ó. Necessário buscar a Deus para mantermos nosso casamento em paz. Com entendimento, porque não é fácil, não. Mas em obediência a Deus, precisamos buscá-lo. Eu achei interessante a pregação lá de domingo. É, Sam Tipt, né? Ele falou sobre o triângulo, né? Que o casamento, o relacionamento, ele tem que ser um triângulo. E a base é Deus, né? Para que a gente esteja de pé, tenha uma união assim, agradável, né? Um casamento bom. Nós temos que colocar Deus na base. Não tem outro segredo. A Tânia Meneghetti também fala aqui, ó. O relacionamento é um constante aprendizado durante as fases. E é uma bênção quando alcançamos esse entendimento.
É verdade. Mas aí, para alcançar, nós temos que estar disposta a ouvir, né, Larissa? É necessário nos desarmarmos, né? O silêncio é uma das armas, assim, maravilhosas para nossas vidas. Porque o silêncio nos faz refletir demais, né? Então, às vezes, é necessário nós mulheres, nos silenciarmos, que é difícil. É uma situação bem difícil. Mas o silêncio é uma das armas poderosíssimas.
Isso. E, Tati, agora chegando o dia dos namorados aí, as mulheres são românticas, né? Ficam esperando aí uma resposta do marido, fica esperando ser surpreendida, né? Eu me lembro que uma vez meu marido trabalhava com comércio e ele chegava tarde em casa. E dia dos namorados é uma época boa para o comércio, né? E quando a gente vai para restaurante dia dos namorados, a gente já é certeza que vai ficar em fila, que vai estar cheio, uma coisa toda. É, eu pensei para ele que eu queria jantar fora, que eu queria ir em tal restaurante, que eu não abria mão disso e tal. E ele já estava lá, Larissa, mas é um dia, né, meio complicado para a gente sair e tal. E aí eu me lembro que eu já estava falando assim que eu queria sair porque eu estava preparando algo. Eu me lembro que eu tinha uma mesinha redonda, assim, de canto de sala. Eu botei essa mesa na... Ah, nem existia a Laura ainda. Eu botei no quarto. Aí botei uma mesa, assim, uma toalha bonita. Botei os pratos lá enfeitando. Fiz uma parmegiana, porque aí na hora, né, era só dar uma esquentadinha. Que é um prato que ele gosta. E quando ele chegou, que ele viu o quarto todo arrumado, a cama arrumada... Ele levou um susto, assim, e eu consegui surpreender ele, né? Às vezes a gente espera, a mulher espera do outro e tal, mas ela mesmo não faz nada, assim, de diferente, né?
É verdade.
Eu sei que o Ministério de Casais tem uma programação aí pro Dia dos Namorados. Dá uma dica aí pra gente, Tati.
Ah, é verdade. Falando aqui, né, do Ministério de Casais, dia 12 de junho nós faremos um jantar aí pelo aplicativo. Na terça-feira nós daremos mais aí notícias, né, orientações. Então, assim, vai ser algo bem legal, onde os filhos, porque infelizmente quarentena não tem aonde colocar os filhos.
Nossa, e aí os filhos... Marquês,
pois é. E aí os filhos...
Passando, passando e buscando as crianças.
Coisa boa, né? E aí os filhos vão servir os pais, né? Enfim, mas é sempre bom nós prepararmos algo diferente, né, Larissa? Sair daquele trivial, daquele prato sempre, daquela mesmíssima coisa, né? Às vezes é bom. Também não é bom fazer sempre, né, as novidades. Também isso enjoa. Mas de vez em quando é bom você fazer algo diferente. E aí você falou uma coisa muito, muito séria, né? Às vezes a gente espera do outro para que ele faça algo. A gente não tem que esperar, porque a pessoa não sabe o que a gente quer, a não ser que a gente fale, né? Ou até mesmo a gente, mesmo nós falando, às vezes o marido ele não tem a noção do que fazer. Cabe a nós ajudarmos, né? E aí, falando nessas questões, o nosso Deus, ele enviou o seu filho aqui na Terra para morrer em nosso lugar, para que nós vivêssemos uma vida em abundância. E nós temos que viver essa vida em abundância e um casamento também em abundância. E falando em abundância, como que nós temos que... Como que a gente consegue viver essa vida em abundância? E aí eu lembro muito do livro do Gary Chen, um excelente autor, que fala sobre as 5 linguagens de amor. E muitas pessoas já estudaram na nossa igreja, no Ministério de Casais, já fez uma época, né, estudos sobre esse livro. A linguagem de amor, ele fala exatamente a questão de nós termos um tanque emocional e esse tanque emocional precisa ser abastecido. E só que nós temos que saber qual é o tipo de combustível que é necessário para abastecer esse tanque emocional. E aí Gary Champ vai citar aqui 5 tipos, né, de combustíveis para abastecer esse tanque emocional. O primeiro combustível é palavras de afirmação, onde cada ser humano é diferente, né, gente? E aí nós precisamos conhecer e entender o nosso marido, nosso esposo, os nossos filhos. A gente precisa entender a linguagem deles. Às vezes a gente fala A, eles falam B, mas os dois querem falar a mesma coisa, só que não conseguem falar a mesma coisa. E aí Gary Champ ele vai citar aqui esses 5 tipos de combustível. A palavra de afirmação é aquela pessoa que gosta de receber um elogio, aquela pessoa que gosta, né? Por mais que seja uma coisa simples, varreu a casa, o marido ou o filho, poxa, que bom que você varreu. Aquilo ali vai enchendo o tanque emocional da pessoa, né? A questão de falar algo, não é sempre, é claro que não dá para ficar falando sempre assim, mas de vez em quando, se eu sei que aquela palavra de afirmação enche o tanque do meu esposo, eu vou encher esse tanque. Porque quanto mais eu encho o tanque, melhor vai ser para mim mesmo, não é verdade, Larissa? O homem vai estar feliz e aí ele vai me completar também, aí eu vou ficar mais feliz ainda, porque nós estamos aí tendo essa troca. Então, existe essa questão da palavra, a palavra de afirmação, existe o ato de serviço. É tão interessante, as pessoas acham que quando você trabalha em casa, mais para a mulher, né? Enquanto mais a mulher trabalha em casa, ela acha que está agradando o marido, né? Assim, às vezes, ah, eu vou fazer uma comida maravilhosa, ah, eu vou trocar a colcha da cama, ah, eu vou fazer aquilo. Só que a gente acha, por exemplo, cada uma tem uma linguagem de amor. E aí a gente acha que o marido, a gente fazendo essas questões que a gente gosta, né, para o marido, a gente acha que o marido vai gostar. Só que é totalmente o contrário, o marido que precisa fazer aquilo ali, né? E aí, nós temos que falar para o nosso marido o que, que a gente gosta. E ele falar para nós o que, que ele gosta, para assim um e o outro ir completando o seu combustível. Então, o ato de serviço é justamente aquela pessoa que gosta de servir, que gosta de estar sempre ali, trabalhando, né? Para que a pessoa se sinta bem, o tempo todo dando ali na mão, e é isso, aquilo, outro. Enfim, esse é o ato de serviço. A terceira linguagem é o tempo de qualidade. Essa é uma das minhas linguagens, né? O tempo de qualidade é você passar um tempo perto da pessoa que você ama, não importa o lugar. É claro que vai ajudar se você sair para algum canto, né? Mas esse tempo de qualidade é você investir a dois, né? A sós, investir ali você e seu esposo, você e sua família, investir em relação a literaturas, a filmes. Ainda mais agora, nesse isolamento social, de vez em quando assista filme em família. Não fique somente cada um no canto, cada um no seu quarto, né? Cada um no seu celular. Invista em família, se reúna, organize jogos em família. Existem tantos jogos. No mês passado, já tem tempo já, nós brincamos aqui daquele joguinho de pontilhado, né? Fiz vários pontilhados no caderno. Cada um fazia um prato, fechava o quadrado e escrevia ali a letra inicial. Gabriel nem sabia que existia essa brincadeira. Essa brincadeira já existe há muito tempo, eu nem sei qual é o nome. Olha, mas foi um negócio simples, mas foi tão divertido. Nós rimos tanto, bastante. Então, assim, procurar coisas, né, que vá fazer com que a sua família esteja junto em algum momento. O quarto, a quarta linguagem de amor, o quarto combustível que o Gary Chapman vai dizer, é a questão de presentes. É, a pessoa ela se sente bem quando ela é presenteada, mas não é simplesmente presenteada com coisas caras. Um presente pode ser uma carta, simplesmente escrever uma carta. Quantas de nós, mulheres, né, gostamos de carta e às vezes os maridos nem sabem que a gente gosta de carta? Uma coisa simples,
Tati.
Né?
Tati, tem uma aqui, é porque eu passei o nome dela aqui e não vi. Ela está falando muito, ela está falando exatamente disso. É, ela está falando aqui assim: eu adoro quando meu marido tira uma rosa da roseira e me dá.
Olha,
é uma coisa simples, né? É a Sueli Costa, a esposa do Edivaldo. Ela falou: eu adoro quando ele pega uma rosa na roseira. Olha que coisa fofa.
Legal. Porque, então, o Edivaldo, ele sabe que a linguagem da Sueli é presentes. Isso é interessante, né? Uma coisa assim, um gesto simples, belo, mas que enche o nosso tanque emocional, assim, vai lá nas alturas, né? E aí, o quinto tópico, o quinto combustível que o Gary Chapman vai dizer, é o toque físico. E aí está o toque físico. O toque físico, às vezes, nós estamos presentes, mas ausentes. Às vezes, nós necessitamos de um abraço, de um beijo, não é verdade? E a gente não consegue se aproximar do nosso próprio marido. Às vezes, estamos vivendo um tempo ruim e a gente quer estar bem pertinho, abraçadinho. E aí, parece que é estranho, né? A gente não consegue falar que a gente precisa de um abraço, de um beijo, enfim. Um carinho na cabeça, uma massagem nas costas, enfim. É, às vezes, a pessoa se sente bem com esses toques físicos, né? E aí, Larissa, foi a sua pergunta. A gente precisa esperar do outro para que faça alguma coisa? Não. Nós não temos que esperar do outro. Nós temos que entender a nossa linguagem de amor e a linguagem de amor do próximo. Porque quando eu compreendo a linguagem de amor do próximo, eu vou falar exatamente o que ele quer ouvir. E quando ele compreende a minha linguagem, ele vai falar exatamente o que eu quero ouvir. E aí, Larissa, é um casamento maravilhoso, perfeito. Claro que cada um com as suas falhas, mas quando o casal ele entende essas questões de um completar o outro nessas áreas, né, que faltam, isso daí, o casamento, o relacionamento fica maravilhoso, tanto para casais quanto para filhos também. Essas dicas, né, essas linguagens de amor que foram faladas aqui, existe também a linguagem de amor para os filhos, né? E nós, como mulheres, precisamos pedir a Deus essa sabedoria para entender, né, o coração da nossa família, para assim nós vivermos essa vida em abundância que o Senhor tem nos dado.
Amém, Tati. Que maravilha, que aula maravilhosa, né? E o nosso casamento é assim, né? A gente está sempre regando, sempre cuidando. Esses dias o pastor Leonardo até botou uma foto lá no grupo que eu fiz para ele. Uma coisa que eu não gosto, mas eu fiz porque eu sei que ele gosta, que ele fica todo feliz. Eu fiz angu, fiz quiabo, fiz aquela galinha com quiabo. Ainda tinha ovo frito, uma misturada danada. Eu prefiro estrogonofe, eu prefiro uma lasanha, né? Mas para me agradar ele, eu fiz a comida que ele gosta. E casamento é isso, né? A gente vai cuidando do outro, mimando o outro, e nisso a gente também recebe um retorno maravilhoso. Tá, para a gente terminar, a gente queria que você cantasse, né? Um pouquinho, havia aqui os pedidos, ó. Tati é show, cara. Tati é show. Então, Tati, eu não sei se você quer fazer algumas considerações finais, porque eu acho que o nosso papo foi muito bom, né? E depois você cantasse, né, pra gente. Você separou alguma coisa aí?
Sim, era isso. Deixa eu tentar ligar aqui. Calma aí, na minha caixinha.
Ó, passou que a gente nem viu, ó.
É rápido, né?
A Ana Lúcia Dutra falou, ó, amo receber algo escrito, mas meu marido não gosta de escrever.
Então, aí ela precisa, Larissa, Ana Lúcia, você que está aqui nos assistindo, você precisa falar isso para o seu esposo, entendeu? Falar o que você gosta. Porque o homem é difícil de entender mesmo. O homem ele precisa escrever, precisa desenhar, né? Precisa falar. Mas lembrando que isso vai lhe beneficiar converse com seu esposo, fale para ele, né, o que ele faz bem.
Isso aí, ela completou, Tati. Tá? Escrevo algo especial e coloco junto da marmita, surpreendo. Olha que legal.
Legal. Bom, Lari, as considerações finais aqui é justamente nós ficarmos atentas à voz do Espírito Santo de Deus. Porque o nosso Deus, ele fala conosco o tempo todo. E nós temos que ter a ciência que para eu viver uma vida tranquila, feliz, equilibrada, eu preciso mudar em muitas coisas. E nós temos que estar dispostas a essas mudanças. Porque o nosso Deus nos revela quais são as mudanças que precisam ser feitas. E o nosso Deus, ele mostra o que precisa ser feito. E aí nós temos que estar atentos, né, à voz do Senhor, a saber que existem mudanças na nossa vida que precisam acontecer e precisam ser feitas. E nós temos que ter também a ciência que nós precisamos viver uma vida plena, uma vida em plenitude. Então, para que eu quero ficar arrumando briga? Sarna se coçar, na verdade, que eles falam assim. Para que eu quero ficar de mimimi, papapá, tititi? Ah, minha irmã, a vida está tão curta. Jesus está voltando. Então, assim, a gente precisa fazer o nosso melhor, precisa dar o nosso melhor. Precisamos viver uma vida em abundância em Cristo Jesus e em todas as áreas da nossa vida.
Tati, enquanto você se prepara aí para cantar para a gente, eu me lembrei aqui, quando você falou que a vida é tão curta, né, tão passageira, eu me lembrei aqui de uma irmã nossa, da nossa igreja, que quando ela perdeu o marido, ela falou algo assim, que me tocou muito. Ela falou: ai, Larissa, quanto tempo que eu passei brigando? Quanto tempo que eu passei com mimimi, com problemas que não, às vezes tão fáceis de resolver e a gente faz de uma gota uma tempestade, né? Então aproveite, meninas, aproveite o marido que vocês têm, aproveite, se você é solteira, aproveite isso para servir ao Senhor, para se dedicar à sua profissão e seja feliz. Eu tenho certeza que em tudo Deus está nos abençoando. Vamos louvar?
Amém. Bom, eu preparei uma canção aqui. Deixa eu só ver aqui se tá. A minha caixinha não tá funcionando, mas eu vou colocar então aqui no...
Meninas, lembrando que domingo nós temos a ceia. A Tati não conseguia, ela vai cantar na ceia, não vai, Tati? E membros da nossa igreja podem estar indo na nossa igreja, né, no horário comercial, para retirar lá o kitzinho da ceia, que está tão carinhoso, tão bonitinho. E eu tenho certeza que domingo vai ser uma benção nós estarmos compartilhando da ceia do Senhor, mesmo estando distantes, né?
Amém. Bom, essa canção, ela fala sobre o amor de Deus, né? Que nós possamos amar, em primeiro lugar, ao nosso Deus, amar a si próprio e amar também uns aos outros. Reflita nessa canção e faça dessa canção a sua oração. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra
também encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, estamos aqui dispostas, ó Pai, a te ouvir, Senhor, a reconhecer os nossos erros, ó Pai, e mudar para melhor, Jesus.
Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Amém. Aleluia. Amor tremendo, esse amor de Deus, não é verdade, Lari?
Tremendo, tremendo. Tati, teve uma irmã que botou aqui nos comentários. Aula máxima, muito bom. Aprendemos muito. Quero te agradecer o carinho, a disponibilidade. A gente sabe assim que a gente vive, né, uma vida corrida. Mesmo a gente estando em casa, a gente não para, né? Hoje, agora às 7h30 eu tenho um PGM, 9h eu tenho uma live de uma amiga minha. E eu sei que você também tem uma live agora às 7h, não é isso? Do Adore.
Sim. Inclusive, a nossa live vai ser com a regente Mary Fono. Regente, ela vai tratar sobre canto coral, vai ser bem legal.
Ah, eu amo a Mary. E eu vou estar lá também, eu vou dar um jeito, vou ficar lá até 7h. 7h30 eu entro no PGM. Então, quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que todas as mulheres aqui aprenderam muito, como disse aqui a Val. Deus, antes de você orar, eu queria pedir para você orar. Eu acredito que foi Deus que colocou assim no meu coração para me deixar um recadinho para você que está namorando. Você que está namorando, e às vezes a gente está namorando e acha que quando casar vai melhorar, né? Não caia nessa furada. Se não melhorar, se você não vê um arrependimento, uma transformação no namoro, não se iluda, porque não vai melhorar quando casa. A tendência é piorar se Deus não estiver no relacionamento. Então, que Deus te abençoe e que Deus abençoe você na sua decisão, aquele que é solteiro, aquela que é solteira, e que Deus abençoe nos nossos relacionamentos. Semana que vem nós vamos estar aqui com a nossa primeira dama. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com ela também, a Cristiane, a doutora Cristiane Vaz, que tem abençoado tantas nossas vidas. Tem hora para a gente, Tati?
Sim. Você que está nos assistindo, estenda as suas mãos, assim nós estaremos orando pela sua vida nesse momento. Senhor, quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus. Te louvo, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E para tudo se tem um propósito, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer porque para falar, Senhor, essas orientações aqui de hoje à tarde, ó Pai, primeiro, o Teu Espírito Santo ministrou, tem ministrado ao meu coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Senhor, que eu possa me tornar, Senhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma serva do Senhor melhor. Senhor Jesus, abençoe cada mulher, ó Pai, que está nesse momento agora, Senhor, nos acompanhando, ó Deus. Senhor, entra, ó Pai, nos seus lares, ó Deus. Mude, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, ó Deus. Senhor, acalma corações, ó Pai. Acalma as emoções, ó Pai, das tuas filhas. Espírito Santo de Deus, fale, Senhor, aos nossos corações o que precisa ser retirado, o que precisa ser moldado, ó Pai. Senhor, não queremos errar, não queremos falhar, ó Deus. Senhor, nos livra, Senhor, de toda cilada de Satanás, ó Pai. Senhor, nós não queremos, ó Pai, ser usadas também, Senhor, ser marionetes, ó Pai, por Satanás, ó Deus. Senhor, nos dê, Senhor, teu despertamento, ó Pai, a tua orientação. Senhor, coloque palavras, Senhor, nos nossos lábios, ó Pai, para que possamos proferir bênçãos, Senhor, bênçãos para a nossa própria vida, bênçãos para a nossa própria família, para o nosso próprio casamento. Espírito Santo de Deus, abençoe, ó Pai, aquelas mulheres, Senhor, que se encontram, ó Pai, no esperar em Ti, Senhor, em relação à vida sentimental. Pai amado, supre todas as suas carências, supre todas as suas necessidades, ó Deus. O Senhor conhece, o Senhor sonda o coração de cada uma delas, ó Pai. Ministra os seus corações, ó Pai. Prepara, Senhor, as tuas servas, ó Deus, para entrar em um relacionamento maravilhoso e assim ser, ó Pai, um casamento, ó Pai, abençoado, um casamento que venha glorificar o teu santo nome. Espírito Santo, nos abençoe, ó Pai, mulheres, ó Pai, que somos casadas, ó Deus. Senhor, nos dê discernimento, ó Pai. Pai amado, que nós possamos ter, ó Pai, a noção daquilo que nós estamos falando e proferindo, que possamos proferir palavras de bênção, Senhor, para o nosso casamento, para a nossa família, Senhor. Tenha misericórdia, porque às vezes proferimos palavras de maldições, ó Pai, palavras malditas. Senhor, queremos quebrar todo e qualquer tipo de aliança, Senhor, que foi feita em relação a palavras malditas, ó Deus. Senhor, nos ajude, ó Pai, a melhorar. Nos ajude, ó Pai, a ser pessoas melhores. Espírito Santo de Deus, nos fortalece. Fortalece a nossa saúde. Fortalece a nossa saúde emocional. Fortalece a nossa vida espiritual em Ti, Senhor. Nós não queremos enfraquecer, Senhor. Nós queremos sair e ficar cada vez mais fortalecidas em Ti, meu Pai. Em o nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Meninas, que Deus abençoe. Um beijão para todas vocês. A gente já está com um horário aqui um pouquinho avançado, mas já falei o nome bastante, mulheres aqui. Kátia Franco, beijão.
Ah, minha líder. Essa foi a minha líder quando eu era, olha, adolescente. Hoje eu sou o que sou devido a essa líder maravilhosa. Mãezona, tia Zona, tia Kátia.
Silvana Machado, um beijão. Shirley Alvarino, Ana Matos, Jamile. Eu já recebi mensagem aqui no WhatsApp que foi muito bom a tua palavra. Rita Fernandes, um beijo, meninas. Que Deus abençoe. Tati, obrigada mais uma vez, tá, amiga?
Tamo junto, minha amiga. Te amo demais. Deus abençoe. Tchau.
Eu também. Te amo muito. Tchau, gente!